Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo vivo? Tudo bem? Bom demais. Galera, para quem não sabe aí, né, a Laís ela tá viajando em turnê, apresentando aí junto com a companhia de teatro lá que ela trabalha. Então, por isso que ela está ausente aí já alguns domingos. E eu estou aí sobrevivendo, eu e a Luísa. E é só o Senhor para ter misericórdia, porque eu vou falar para vocês. É difícil. Por isso que Deus usa duas pessoas para fazer uma criança, porque precisa dos dois, gente. É muito difícil. Mas Deus dá graça, Deus capacita e Deus nos sustenta. E eu tenho sido sustentado pela graça de Deus todos esses dias que ela está fora. Ela volta amanhã à noite, então já vai ajudar um pouco. Amém? Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia lá em Gálatas. Vamos ler Gálatas capítulo 1. A partir do versículo 6, como eu sempre falo, né, quem participou dos pequenos grupos aí essa semana já vai estar familiarizado com o texto, com aquilo que nós vamos conversar aqui hoje, mas se você não participou, hoje é o privilégio de você comer desse alimento aí que nós vamos distribuir. Amém? Gálatas 1, a partir do versículo 6, beleza? Vamos lá. Vou ler na versão NVT. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo o anjo do céu que anunciar boas novas, diferente das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes, se alguém anunciar boas novas diferente das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém do raciocínio humano. Não recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la, superava a muitos os judeus da minha geração. Sendo extremamente zelosos pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Sicília. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Até aqui. Rafa, dá só uma viradinha aqui, né? Por favor, que tá virando a página aqui. Vamos orar mais uma vez, galera. Feche seus olhos aí. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor Deus, nosso coração, a nossa mente, Deus, na tua presença, Pai. Nós estamos aí diante da Tua Palavra, Deus, e que ela reine, Senhor Deus, sobre as nossas opiniões, sobre os nossos achismos, sobre os nossos sentimentos. Pai, no nome de Jesus, Pai, que a Tua Palavra, Senhor Deus, possa governar a nossa vida essa noite. Pai, no nome de Jesus, por isso, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, Paizinho, que o Senhor possa tocar, Senhor Deus, lá onde somente o Teu Espírito Santo pode tocar, Pai. No nome de Jesus, quebrando toda a indiferença, toda a barreira, Senhor Deus, toda a frieza espiritual, Pai, e que o Teu Espírito Santo essa noite, Senhor Deus, possa transformar o nosso coração e o nosso entendimento, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Galera, essa carta de Gálatas, ela começa um pouco diferente das cartas que Paulo costuma escrever para as igrejas que ele passou, que ele plantou. Essa carta começa com uma saudação breve, né? Se você ler aí os 5 primeiros versículos anteriores a esse que a gente leu, Paulo ele vai falar sobre a sua credencial, sobre quem o chamou, que ele foi chamado por Cristo diretamente. E logo depois, ele já faz uma introdução, ele já coloca uma palavra ali chamando a atenção daqueles irmãos, porque eles haviam se desviado daquilo que Paulo tinha pregado anteriormente para ele. Nas cartas anteriores, nas outras cartas que Paulo costuma escrever, ele costuma elogiar. Falou, gente, admiro muito pela fé que vocês têm. Admiro muito pelo amor que vocês têm demonstrado uns pelos outros. Que vocês continuem assim e tal. E ele começa ali com uma rasgaçãozinha de seda com os irmãos. Para depois vir e dar aquela exortada. Mas nessa aqui, ele não faz isso. Nessa aqui, ele já começa indo direto ao ponto. Ele já chega e fala, olha, eu admiro muito que vocês estão o quê? Se afastando tão depressa daquele que os chamou. Então, essas igrejas ali na região da Galácia, aqui, fica ali nos arredores hoje, que é a Turquia, esses irmãos, essas irmãs, eles tinham recebido essa mensagem de Paulo, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo ressurreto, mas por algum momento, por algum motivo, que não sabe-se especificamente quando foi, esses irmãos eles começaram a viajar na maionese. Eles começaram a seguir outros pensamentos, seguir outro evangelho, que é o que ele coloca aí em algumas versões, né? Eles começaram a se desviar daquilo que era o fundamento do ensino de Paulo. E qual que era o fundamento do ensino de Paulo? Que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. E que a salvação era agora exclusivamente pela graça, pela fé, através de Cristo Jesus. Mas chegou uns quarta-feiras lá, chegou uns caras cheios de boas intenções, mas que no fundo eles queriam enganar, no fundo eles queriam corromper a mensagem que Paulo tinha deixado. E qual mensagem que esses caras estavam semeando ali no meio dos galos? Era a mensagem de que, não, vocês creem em Cristo, Jesus? Beleza. Mas, para que vocês possam ser salvos, vocês precisam seguir todos os ritos da lei judaica. Então, o problema da igreja de Gálatas aqui, que Paulo estava apontando e chamando atenção para eles, eram os ataques que esses irmãos estavam recebendo daqueles ditos judaizantes. Então, eles chegaram lá no meio da galera e começaram a introduzir um pensamento de que a salvação não era somente através de Cristo Jesus. Que eles precisariam ainda se circuncidar, que eles precisariam fazer todas as dietas que a lei judaica colocava, que eles queriam, que eles teriam que frequentar e ir em todos os rituais, em todas as festas cerimoniais, daquilo que a lei judaica exigia. Então aqueles irmãos, eles estavam o quê? Se afastando, se distanciando daquilo que era a salvação, que era apenas pela graça, mediante a fé. E aí Paulo fica surpreso, ele fica admirado, porque tão depressa, ou seja, foi muito rápido. Com certeza, o intervalo de quando Paulo plantou aquelas igrejas, em que ele pregou naqueles lugares, e até esse ponto em que ele chega aqui, que a galera já estava viajando a maionese com outras coisas, não foi um intervalo muito grande, foi um intervalo curto, que ele fala aqui, tão rapidamente, tão depressa. Isso surpreende Paulo. E me surpreende porque essa palavra, ela é tão atual para nós quanto foi para aqueles irmãos. Por que que eu falo isso? Porque me admira ver tantas pessoas, né, que começam na fé com Cristo Jesus, que entregam sua vida para Jesus, que começa uma caminhada com Deus, mas que num belo dia, mas que devido às situações, às circunstâncias da vida, essas pessoas elas começam o quê? A se afastar daquilo que é o verdadeiro evangelho, daquilo que é a verdade de Cristo. Então não me impressiona mais os grandes começos. Não me impressiona mais a empolgação que muitas vezes a gente fica ao ver um novo convertido, ao ver uma pessoa que inicia-se na fé. Meu coração se alegra, nós nos alegramos, porque isso de fato é um milagre, isso de fato é algo bom. Mas eu guardo meu coração porque a perseverança que muitos de nós vamos precisar para continuar nessa jornada é que vai contar. Porque começar bem, todo mundo começa. Você vai no acampamento, você vai num retiro, você vai num encontro, você vai num congresso, e aí você entrega a sua vida para Deus, aí você se alimenta de tudo aquilo que Deus está fazendo ali. Isso tudo é bênção, isso tudo é massa. Mas o que vai contar de fato é a sua perseverança, é a sua permanência. Porque nós não estamos aí, como a gente sempre fala, né, numa corrida de 50 metros, mas nós estamos numa maratona, e uma maratona ainda com obstáculos. Então não adianta a gente dar aquele sprint, aquela corrida rápida no começo, mas chegar logo ali na frente a gente desanimar, a gente parar. E a gente começa a colocar isso em todas as áreas da nossa vida. Então pensa aí quantas vezes você falou que ia começar alguma coisa e não terminou. Quantas dietas, quantos livros que você falou que ia ler, quantas academias, quanto de impés você assinou, mas que aquilo não continuou porque, por algum momento, você desanimou. Você se afastou do seu propósito. Quantas faculdades você começou? E aí a gente vai puxando, e aí a gente vai trazendo na nossa vida como que essa cultura ela está impregnada no nosso coração. Em como que a gente é rápido para começar, e aí nós estamos aí na era das startups, das grandes empresas, em que o exemplo que eles colocam é o foguete, né? Aí até tem a frase, né, que foguete não dá ré. É, do Elon dá. E aí a gente fica fascinado com tudo isso, porque em um ano, cinco anos, as empresas já estão valendo 1 milhão, 500 mil. E aí a gente começa a olhar essas coisas e inconscientemente nós vamos trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade, e queremos que as coisas também se desenvolvam, cresçam da maneira em que muitas vezes a gente vê aí nas redes sociais. E isso é uma grande mentira que contaram para nós. Porque tudo aquilo que permanece, que continua, exige esforço. Exige o quê? Perseverança. Mas hoje nós somos uma sociedade, o quê? Uma sociedade de relações e de relacionamentos descartáveis. Tudo passou a ser o quê? Descartável. Então, quando eu estou numa relação onde algo começa a me desagradar, eu já começo a arrumar desculpas para eu poder sair fora. Quando eu estou em um ambiente em que eu sou incomodado, em que eu sou pressionado a mudar, a ser transformado de alguma forma, eu começo a arrumar desculpas para eu poder sair fora disso. Se o meu casamento começa a ter problemas, as pessoas estão trocando de esposa, de esposo, porque se esse não está servindo, então eu vou trocar. E aí a gente começa a fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Muitos que não conseguem parar em emprego nenhum, em lugar nenhum, porque nada serve. Outros que passam por várias igrejas, várias comunidades, mas que quando chega no momento do confronto, elas acabam o quê? Desistindo. Elas acabam trocando todo esse relacionamento. Então, por isso que hoje nós vivemos numa geração, a nossa geração, que permanecer, que continuar, seja em tudo aí que você está fazendo, é muito difícil. É muito difícil. Porque nós vivemos nessa cultura de que tudo é descartável e que nós podemos trocar ao nosso bel prazer e a nossa vontade. E também, se não bastasse isso, a gente traz essa cultura para a nossa vida espiritual. Nós trazemos isso para a nossa vida, para a nossa relação com Deus e com a igreja. Porque apesar de nós termos aí recebido essa mensagem da salvação, muitas vezes nós começamos a leitura da Bíblia, como ele falou, as nossas orações, os nossos devocionais, nós nos empenhamos no começo, no início, mas quando passa o tempo, nós vamos o quê? Desistindo. Nós vamos abandonando, nós vamos deixando para trás. Nós vamos parando no meio do caminho. Nós já estamos entrando aí no mês de junho, mês 6. O ano está voando. Lembra aí as promessas que você fez lá no começo do ano, no finalzinho do ano passado. Tudo aquilo que você prometeu que ia fazer e quais são as coisas que ainda permanecem hoje, que você ainda está realizando. Por aí você já vai ter um parâmetro. Por aí você vai ver como que isso está impregnado aí na sua rotina e na sua vida. Então no início é muita empolgação. No início é muita festa. Mas depois acaba sendo o quê? Um desânimo e reclamação. E um exemplo que eu trago um pouco relacionado com isso, agora nesses tempos aí que está eu e a Luísa, é que no começo, lá na pandemia, quando estava tudo fechado, eu fui lá na escola com ela para pegar os objetos, né? Os materiais. E aí naquele dia, quando a gente entrou, ela já ficou fascinada, né? Com a escola, os brinquedos, tudo colorido, pregado na parede e tal. E aí a gente pegou, eu peguei, né, ali a caixa, e quem disse que essa menina queria ir embora? Quem disse que ela queria sair dali? Ficou muito tempo eu chamando, e ela não queria ir, queria ficar, brincar e tal, até que eu tive que pegar ela e sair. E aí adivinha o que foi a reação dela? Começou a chorar. Da birra, não queria ir embora, queria ficar. E aí, beleza. E aí, agora que eu estou levando ela para a escola, que quem costuma levar ela a isso, eu percebi um comportamento, principalmente nessas últimas semanas, é que quando eu vou deixar ela lá na escola, agora ela chora para ficar. Ela agarra no na minha perna assim e não solta. E é muito ruim, velho. Você tem que deixar ela lá, virar e sair fora. Nossa, é ruim demais. E aí ela fica chorando lá, mas aí depois passa. Mas aí o que eu aprendi com isso? É que nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos a mesma coisa em tudo. Em todas as áreas da nossa vida. No começo, quando a gente entra na igreja, tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Aquela empolgação. A gente não quer ir embora, a gente quer ficar. Mas aí com o passar dos anos, com o passar dos tempos, onde os relacionamentos eles vão ficando cada vez mais intensos, nós começamos o quê? A dar birra, a chorar, a não querer mais ficar, a não querer mais permanecer. A Luísa eu entendo, porque ela é criança ainda. Mas e nós? Será que nós temos esse direito agora, recebendo a orientação da palavra de Deus, em darmos birra, em chorarmos, porque agora nós não queremos mais permanecer, muitas vezes, naqueles lugares aonde Deus nos levou, aonde Deus abriu a porta. E os Gálatas, eles estavam o quê? Se afastando. E aí o detalhe aqui do texto é que ele vai falar que eles estavam se afastando de quem? Daquele que os havia chamado. Da pessoa de Jesus. Então, o primeiro sinal de afastamento espiritual na nossa jornada, na nossa vida, é quando a gente se afasta da pessoa de Jesus. Não é quando você se afasta das atividades da igreja, não é quando você se afasta do culto, não é quando você não vai no pequeno grupo, mas isso é apenas uma consequência de uma causa que afeta a sua rotina diária, que é o seu relacionamento com Jesus, que é a sua vida devocional, que é a sua vida de oração, de leitura da palavra e, consequentemente, a sua vida aí de comunhão com os irmãos. Então aqueles irmãos de Gálatas aqui, eles haviam se afastado da pessoa de Jesus. Será que você e eu, nós temos essa consciência que quando eu me afasto de Cristo, eu começo a dar brechas, eu começo a abrir portas para que eu não mais ouça a verdade? Para que eu não mais dê ouvidos àquilo que a palavra de Deus diz? Porque quando eu fecho a porta para Jesus, eu abro todas as janelas para aquilo que são as outras vozes entrar no meu coração e entrar na minha mente. Então eu passo a não querer mais ouvir a verdade. Por quê? Porque a verdade ela vai começar a incomodar. Ela vai começar a doer. Porque eu perdi o meu relacionamento com Jesus. E aí, consequentemente, eu não vou mais querer andar com aqueles que estão no mesmo caminho, buscando a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus. Buscando andar no mesmo caminho, na mesma sintonia. Então a gente começa a ficar desintonizado, igual um rádio velho, né? Hoje quase ninguém mais usa rádio, né? Ouve rádio, mas ficava um zunido assim, um negócio esquisito, que você não ouvia nada. E na nossa vida espiritual, muitas vezes a gente está da mesma forma. Estamos fora da frequência. Estamos fora da mesma sintonia, daquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Porque nós não estamos mais nos relacionando com Cristo Jesus. E aí nós vamos dar ouvidos àquilo apenas que a gente gosta. Apenas aquilo que agrada os nossos ouvidos. Que tem uma aparência de boa nova. Que tem um visual bom, bonito. Que tem um cheiro, muitas vezes, agradável. Mas que, na verdade, não é a boa nova de Cristo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 e 4, vai falar assim, ó: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Então Paulo ele reforça duas vezes a ideia de que se alguém vir no meio de vocês e pregar outro evangelho que não for aquele que eu estabeleci, que seja o quê? Amaldiçoado. Ele fala duas vezes a mesma coisa. Então, porque isso era muito grave, isso era muito sério. Não era para eles brincar, não era para eles achar que não era com eles. Entrar no ouvido e sair no outro. Não, era sério. Ele reforça isso. E tem uma frase de Lutero que ele fala assim, ó: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Mas, infelizmente, hoje estamos em busca do milagre, sem observar aquilo que é ensinado, aquilo que é pregado, aquilo que é dito, aquilo que é falado. Mas se estiver chovendo milagre, se isso não estiver de acordo com a palavra de Deus, deve ser o quê? Rejeitado. Mas nós somos enganados pelo visual, pelo aparente. Então, muitas vezes, em alguns lugares, a gente chega a ver aquela mesa com uva, com maçã. A gente vê de longe, a gente fala, nossa, a mesa está bonita, né? Com a banana. E a gente vai chegando perto, e quando vai ver, é tudo de plástico. É tudo de mentira. E assim estão fazendo com o Evangelho. Tem uma aparência bonita, uma textura agradável, mas que no final não mata a fome, que no final não mata a sede, no final não vai saciar aquilo que só Cristo Jesus pode saciar. E Paulo ele não estava preocupado com a sua reputação. Paulo ele não estava preocupado com a sua fama, com o que as pessoas iriam pensar dele. Paulo ele não estava preocupado com os seguidores que ele tinha no Instagram. Não. Mas a sua preocupação estava em que a integridade da mensagem que ele tinha pregado permanecesse lá naquele lugar. E é por isso que ele vai falar aqui, ó, lá no versículo 10, acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Será que você e eu, nós estamos preocupados com a nossa reputação? Com aquilo que as pessoas vão pensar a respeito de nós, da nossa fé, da nossa esperança, da nossa vida com Deus? Porque muitas vezes é isso que tem nos preocupado. Na nossa busca, na nossa ânsia de querer agradar o mundo, nós estamos o quê? Desagradando a Deus. Porque lá em Tiago 4:4 fala assim, ó, adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Então, muitas vezes, nós estamos nos afastando do caminho, da verdade de Deus na nossa vida, do fundamento que é Cristo, porque nós estamos buscando a aprovação das pessoas. Então, nessa busca de aprovação, de aceitação, de seguidores, de fãs, nós estamos o quê? Negociando os nossos princípios, os nossos valores, a nossa fé. Então, para ser aceito no meio dos amigos, na empresa, na faculdade, na escola, nós estamos negociando a verdade. Nós estamos falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós estamos dizendo a elas aquilo que agrada aos ouvidos delas. Ou nós estamos escolhendo andar com pessoas que só batem nas nossas costas e que camuflam toda a nossa podridão, que aprovam as nossas escolhas erradas, que aprovam as nossas atitudes incoerentes. E isso tudo vai causando esse afastamento da verdade. Então se pergunte hoje, qual tem sido o seu posicionamento? Será que você tem buscado agradar o mundo, agradar as pessoas? Se você estiver fazendo isso, consequentemente, você vai estar o quê? Desagradando, se tornando inimigo de Deus. Porque não tem como você ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não tem como você querer agradar o mundo, agradar as pessoas e querer agradar a Deus. Elas são conflitantes. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E como Paulo ele estava sendo incisivo a respeito desse outro evangelho aqui, a respeito de que Cristo não era mais suficiente para a salvação deles, quantas vezes também nós não fazemos isso? Quantas vezes, apesar de Cristo ter nos libertado de toda a lei, de todo o jugo do pecado, nós estamos querendo voltar à antiga aliança. Nós estamos querendo voltar a ser escravos de regras, de ritos, de leis, que muitas vezes os homens inflam, adicionam mais coisas para se tornar espiritual, mais aparente, mais agradável, mas que na verdade não são a verdade de Cristo que liberta. Então, como a Ari falou semana passada aqui sobre liberdade, nós fomos libertos por Cristo Jesus para viver uma vida de liberdade, mas nós estamos querendo voltar a uma vida de escravidão. Nós estamos buscando meios para achar uma lista do que eu posso e do que eu não posso fazer. Aonde eu posso ir e aonde eu não posso ir. O que eu posso comer e o que eu não posso beber. E aí o Ari falou com muita propriedade isso semana passada, se você não ouviu, ouça lá depois, está no podcast. Porque a liberdade, ela custa tudo. Ser livre em Cristo requer muito esforço do que você apenas seguir uma lista de regras. Mas muitas vezes nós queremos carregar as regrinhas debaixo do nosso braço. Muitas vezes nós queremos alguém com um chicote nas costas para poder falar o que precisa ser feito. E quando Cristo nos liberta, é para que a gente possa fazer mais. Porque a liberdade de Cristo não é para nos deixar folgados, mas é para a gente entregar a nossa vida. Para isso que Deus nos libertou. Será que nós estamos livres de fato? Então nós estamos aí diante de vários falsos evangelhos. Nós estamos diante, a todo momento, da criação de uma nova ideia, de um novo conceito, de um novo pensamento, de uma nova filosofia, aonde sutilmente aquilo que é uma grande mentira, eles acabam transformando numa aparente verdade. Porque se você vê um demônio na sua frente, assim, pum, aparecer, aquele aspecto igual de filme de terror mesmo, né? O que você vai fazer? Você vai correr igual um doido. Você vai sair vazado. Porque aquilo ali assusta, aquilo ali dá medo. Quando você olha para aquilo, a sua primeira reação é correr. Mas o que está acontecendo nos nossos dias e naqueles dias também é que os anjos de luz estão disfarçados. Os demônios, aliás, os demônios estão disfarçados de anjos de luz. Esses demônios não aparecem mais com esse aspecto horrível, mas eles aparecem numa aparência agradável. E aí a gente olha aquilo, começa a achar bonito, começa a trocar ideia, começa a desejar, dá lugar para a cobiça e pronto, acabou. A gente já caiu, a gente já se desviou. Então por isso que muitas vezes a teologia do coach está em moda, por isso que a teologia da prosperidade ainda continua ganhando multidões, porque eles trabalham justamente na massageação do nosso ego. Você é importante, você é bom. E aí isso tudo vai criando uma mentalidade de crianças, de pessoas infantilizadas no seu entendimento. Enquanto que a verdade do Senhor aponta o nosso pecado, fala sobre a nossa miséria espiritual. E somente através de Cristo é que nós somos bons. Só Ele que nos faz pessoas melhores. Eu, no meu próprio esforço, eu não consigo produzir algo de bom, mas é Cristo que habita em mim. Então essa galera de Gálatas aqui, eles estavam fazendo justamente isso. Não, para eu ser um crente melhor, então eu vou começar a seguir todos os rituais, vou fazer toda a dieta, vou circuncidar. E a grande luta de Paulo aí, que a gente vai ver ao longo de todo o livro, é justamente a respeito disso, porque eles queriam dar um upgrade, uma atualização daquilo que Paulo tinha deixado para eles. E nós estamos caindo nessas mentiras porque elas se parecem verdade. Gaste a sua vida conhecendo a verdade e não tentando identificar toda mentira que surge. Porque, como eu falei, a cada dia surge algo novo. A cada momento surge uma ideia nova. E aí a gente costuma até dar o exemplo, né, daquelas pessoas que trabalham lá no Banco Central, na Casa da Moeda. Eles estudam detalhadamente as notas verdadeiras. Então eles ficam concentrados em identificar todas as características das notas verdadeiras, para que quando uma falsa vier na mão dele, ele vai identificar. Quando colocar lado a lado, essa pessoa ela não vai ter dificuldade em ver qual nota é falsa e qual nota é real. Então se concentre, meu irmão e minha irmã, em conhecer a verdade, em se aprofundar na Bíblia, na palavra de Deus, para que quando vier alguma pessoa tentar te enganar com palavras suaves, com palavras bonitas, sem engasgar, sem gaguejar, sem errar, você logo vai identificar que aquilo ali não se trata do verdadeiro evangelho de Cristo. Será que você tem se debruçado? Será que você e eu, nós temos colocado o nosso coração e a nossa vida para conhecer essa verdade? Porque conhecereis a verdade vos libertará. É isso que a palavra fala. Não é você conhecer o demônio, não é você conhecer o inimigo, não é você conhecer a mentira, mas é você conhecer a verdade. E a verdade, ela vai te libertar. E lá no versículo 11, Paulo ele vai começar a dar o seu testemunho seu testemunho pessoal, que ele gosta muito de falar a respeito disso. E aqui você vai perceber que ele vai dar o seu testemunho dizendo que ele não recebeu essa mensagem de fonte ou de raciocínio humano, mas diretamente de Cristo. Então, quando a gente vê lá o episódio de conversão lá em Atos de Paulo, em que ele estava andando de cavalo e Cristo aparece para ele, é desse momento que ele estava falando aqui. Ele recebeu a mensagem diretamente de Cristo. Então, se tinha uma pessoa que era especializada na lei, era Paulo. Porque ele era fariseu, ele foi educado por um dos melhores especialistas da lei, que era Gamaliel. Então, ele sabia cada ponto, cada vírgula da lei lá do Antigo Testamento. Então, você pensa, Paulo, recebendo essa notícia, que aqueles que antes eram companheiros da religião judaica agora estavam tentando adicionar isso na fé daquelas pessoas. Paulo, ele poderia muito bem ter falado, não, gente, é isso aí mesmo. A lei fala isso, fala aquilo, fala isso. Então vocês podem seguir. Podem continuar que está tudo beleza, está tudo certo. Está falando da Bíblia, não está falando de outra coisa. Está falando da lei, não está falando de nada. Além disso, podem seguir. Mas não, Paulo, ele refuta, ele rejeita esse ensinamento com todas as suas forças. Ele poderia ter aderido à moda. E quantas vezes nós estamos querendo, em nome de uma reputação, em nome de uma fama, aderir à moda, à última moda. Aderir aos últimos pensamentos, às últimas filosofias, ou às vezes às últimas atualizações da Bíblia, mas não é a Bíblia freestyle, pare. Atualizações que vão fazendo com que você tire Cristo do foco. E aí você vai querendo colocar Cristo Jesus e o Evangelho apenas como mais um item na sua prateleira religiosa. Mais um acessório para que você continue a viver a sua vida aqui na Terra. E aí você não abandona tudo aquilo que você trouxe antes de encontrar com Cristo. E aí você não abre mão de tudo aquilo que você pensava, que você vivia, que você praticava, até o momento em que Cristo te encontrou. Paulo, ele abriu mão de todas as coisas para poder conhecer a Cristo Jesus. Lá em Filipenses 3, do 7 ao 9, ele vai falar assim, ó: pensava que essas coisas eram valiosas. Que coisas eram essas? O conhecimento detalhado e esmiuçado de toda a lei de Deus. Eu achava que tudo isso tinha muito valor para mim. Mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha justiça própria, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Sabe qual que é a prova para você saber se o evangelho que você está vivendo, ele é real, ele é fake, ele é falso? É se você abriu mão de toda a sua justiça própria para poder ganhar a Cristo. É saber se você não faz mais as contas daquilo que Cristo está te pedindo. É saber se você, de fato, experimentou a graça salvadora de Cristo Jesus e agora abriu mão de todas as coisas e continua a abrir mão todos os dias de atitudes, de escolhas, de caminhos, de pensamentos para agora poder o quê? Ganhar a Cristo. Quais são as mochilas que você trouxe aqui essa noite? Quais são as práticas? Quais são os tesouros que você colocou lá na gaveta da sua vida e que você não entregou, ou que você ainda está aí carregando junto com Cristo, ou tentando carregar. Fazendo as contas, se aquilo que Deus está te pedindo agrada ou não, se existe algo melhor para você entregar a sua vida ou não. Quais são as gavetas que estão trancadas e que você jogou a chave fora? A gaveta de Paulo era o orgulho que ele tinha de conhecer toda a lei. E ele abriu mão disso para poder conhecer a Cristo. O verdadeiro evangelho, ele faz você se humilhar para si. Ele força você a se matar. O seu orgulho, o seu egoísmo, para que você possa ganhar a Cristo. Então veja aí de novo o exemplo de Paulo, lá em Atos 9, onde vai falar sobre a conversão dele, em que ele estava indo até Damasco, e aí ele tem um encontro com Cristo, e depois, o que acontece? Ele se dirige até Damasco, e lá, depois de alguns dias, Deus fala com Ananias, o discípulo de Jesus, para poder o quê? Se encontrar com Paulo. E aí Ananias fica assustado, fala, vixe, como que eu vou lá nesse cara que está perseguindo, que está mandando matar todo mundo? E Deus reforça o chamado a Ananias, e Ananias se enche de coragem e vai até Paulo, e ora com ele, Paulo que estava ali cego, sem enxergar, sem comer. Ananias com medo, e Paulo completamente humilhado da sua posição. Paulo completamente vulnerável de tudo aquilo que ele conhecia. Completamente vulnerável também na sua visão, no seu físico. E ele se submete a um discípulo que ele ajudava a perseguir, que ele ajudava a matar. Olha o que o encontro real com Jesus faz. Aquele homem, ele se humilha, ele se rebaixa, ele se entrega para um outro homem, um discípulo de Jesus, aquele que ele perseguia. Então pensa, Paulo recebendo essa oração. Agora um pouco mais quebrantado, né? Depois de Deus ter feito ele cego por alguns dias. Mas imagina a cena. Imagina essa cena. Será que eu e você, nós estamos dispostos aí a se colocar numa posição de vulnerabilidade, de humilhação, de entrega? Ou será que eu e você, nós estamos ainda carregando o nosso orgulho, o nosso achismo, as nossas leis, as nossas opiniões? Será que eu e você, nós ainda vamos continuar nos escondendo e brincando de ser cristãos? E aí, lá em Gálatas também, no capítulo 5, no versículo 7, ele vai falar assim, ó, no mesmo livro, ó, vocês estavam indo muito bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio em que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, seja julgado. Então Paulo, ele continua aí a questionar. Por que que vocês estavam indo tão bem na corrida? E alguma coisa aconteceu no meio do caminho que vocês se desviaram? Essa é a pergunta que nós fazemos essa noite para nós. O que que aconteceu? Aonde que você está hoje? O que que tem impedido você de seguir e de viver a verdade de Cristo. Não para viver um legalismo e nem para viver uma libertinagem, mas para que você viva Cristo, para que Ele seja o fundamento da sua fé, da sua esperança. Feche seus olhos aí. Coloque seu coração diante de Deus.